Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo. Hoje atravessamos o Atlântico e chegamos a Nova Iorque, onde nos espera Nuno Diniz Alves. O Nuno é licenciado em Bioquímica pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e mestre em Biologia Celular e Molecular pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. O doutoramento esse foi concluído no Instituto de Ciências da Vida e da Saúde da Escola de Medicina da Universidade do Minho. Atualmente o Nuno é investigador pós-doutorado no Departamento de Psiquiatria da Universidade de Colômbia, em Nova Iorque. O caminho passou pela Eslováquia e também pela Bélgica e agora está no continente americano. Nuno, bem-vindo à RUM. Já falei aqui um bocadinho do teu percurso académico, mas gostava de perceber se esta área sempre foi o caminho que tu imaginaste para ti.
Olá, Liviana. É um prazer estar aqui e muito obrigado pelo convite. Sim, a área, principalmente uma área científica, sempre foi algo que me fascinou. A curiosidade pelo que são os mecanismos da vida e da saúde, da doença, foi algo que sempre me motivou a saber mais e, portanto, a partir daí resolvi seguir uma carreira, inicialmente uma licenciatura numa área científica e depois, durante a licenciatura, o fascínio pela área das neurociências e pelo cérebro levou-me a enveredar por uma carreira académica nesta área e depois desenvolver um doutoramento na área de psiquiatria e doenças neuropsiquiátricas. Continuo a ter esse grande fascínio, é isso que me faz todos os dias trabalhar nesta área. E é sem dúvida algo que me vejo a continuar a trabalhar durante muito tempo, sim.
E sempre planeaste ou pensavas, quando eras estudante, pensavas numa carreira internacional?
Eu diria que foi uma porta que se foi abrindo aos bocadinhos. Logo no início, a partir da licenciatura, houve a oportunidade de ir para fora num contexto de um estágio Erasmus. E realizei esse estágio durante um semestre na Eslováquia e depois a porta, como estava a dizer, foi-se abrindo, depois de mestrado novamente, foi aí um período ainda mais alargado, durante um ano fiz a tese de mestrado na Bélgica e depois, terminado o doutoramento, achei que fazia todo sentido ir para fora, num contexto diferente, num país onde as oportunidades são grandes e a possibilidade de fazer a investigação é muito, muito grande e potencia também aquilo que nós poderemos fazer, e fez todo sentido, e aí lá está, depois de uns 6 meses de estágio de licenciatura e de um período de mestrado de um ano, resolvi. E estou já há 4 anos em Nova Iorque a fazer este pós-doutoramento.
Olha, e precisamente, esse pós-doutoramento consiste em quê? Quais são as tuas funções? O que é que estás a fazer por aí neste momento?
Certo. Portanto, no Departamento de Psiquiatria da Universidade de Colômbia, trabalho num ambiente pré-clínico, ou seja, para além de termos um contexto clínico no nosso instituto, uma série de ensaios clínicos, também há uma parte de investigação. E nessa área de investigação, principalmente, trabalhamos com roedores e tentamos resolver questões científicas relacionadas com doenças neuropsiquiátricas. Eu diria que tem a ver em concreto com três vertentes. Primeiro, tentar compreender, no meu caso em particular, qual é a função de determinados neurónios que nós temos no cérebro para determinadas funções. Estes neurónios são os neurónios serotoninérgicos, aqueles que produzem e libertam serotonina, chamada aquele neurotransmissor que é normalmente associado à felicidade e à boa disposição. Depois também tentar compreender como algumas das funções que estão afetadas em doenças neuropsiquiátricas, como a cognição, a emoção, estão alteradas nestes neurónios, qual, onde é que estes neurónios estão afetados nestas funções, e depois, como objetivo último, perceber como, se alterarmos a função destes neurónios, podemos reverter essas funções que estão alteradas e onde há disfunção comportamental.
Olha, perguntava-te também de que forma é que a passagem pela Universidade de Minho e pelo doutoramento aqui na Escola de Medicina te vai sendo útil neste pós-doutoramento?
A formação na Universidade de Minho e mais concretamente na Escola de Medicina foi fundamental para criar os alicerces que hoje em dia suportam a minha carreira de investigador. No ICBS e na Escola de Medicina recebi as fundações do que é trabalhar em investigação, alicerçado por um corpo de investigação e docência que todos os dias promovia nada mais do que a excelência. Tenho muito a agradecer a todas as pessoas, a todos os orientadores, a todas as pessoas que trabalhavam no dia a dia comigo e que me possibilitaram que me tornasse o investigador que sou hoje e que me permitissem ter as ferramentas necessárias para continuar nesta carreira.
E enquanto estudante da Universidade do Minho, que memórias guardas desse tempo?
Guardo memórias de um tempo difícil, foram 4 anos, 5 anos de doutoramento, em que é um período difícil, com muitas aventuras, com momentos, e principalmente quando trabalhas na investigação, o doutoramento é difícil, há momentos altos e baixos, há momentos de frustração, há momentos de alegria. Guardo essas memórias, mas no fundo um trajeto feliz, com pessoas que guardo na memória, que ficarão para sempre no meu coração, e lá está, com uma formação que me permite progredir na carreira, e se não fosse na Universidade de Minho, não estaria se calhar onde estou.
Olha, sugiro que façamos aqui uma breve pausa na nossa conversa para ouvirmos um tema que associes a esse tempo de estudante da Universidade de Minho. Que música escolhes?
Eu resolvi escolher o Meu Coração, é uma música do Zane King, mais concretamente escrita e composta pelo José Rebola, mas cantada pela Tuna de Medicina da Universidade de Minho. O meu coração estará para sempre ligado à Escola de Medicina, pelos amigos e pelos laços para a vida que criei, mas também porque foi onde conheci a minha esposa. Além disso, curiosamente, José Rebola, o criador desta música, é também um neurocientista, não na Universidade de Minho, mas na Universidade de Coimbra. E, portanto, são memórias e o meu coração estará sempre ligado à Universidade de Minho.
Toda a gente, as baixas, as certezas do que.
Depois da música, voltamos à conversa com o Nuno Diniz Alves, ele que concluiu o doutoramento na Escola de Medicina da Universidade do Minho, na área da psiquiatria e de doenças neuropsiquiátricas, e agora vive em Nova Iorque. Nuno, como é que foi a adaptação à cidade?
A adaptação foi gradual. É sempre difícil, é sempre desafiante estarmos numa cidade diferente, completamente diferente. Nova Iorque é bastante diferente de Braga, como devem imaginar, mas gradual, mas ao mesmo tempo também facilitada pelo facto de ter vindo acompanhado com a minha esposa, e portanto os desafios do dia-a-dia foram ultrapassados com esse suporte. Mas ao longo dos anos fui-me habituando ao estilo de vida, à relação com as pessoas, com a cidade, e foi algo que se foi ultrapassando e hoje em dia sinto-me bastante à vontade, sim.
Olha, também passaste pela Eslováquia e pela Bélgica, embora em contextos diferentes, mas consegues também comparar esta experiência ao nível da integração nestes dois países?
Vai de encontro ao que referi há pouco, é uma integração gradual. Diria que foi mais desafiante a primeira vez que saí do país. A segunda vez, para a Bélgica, já não foi tão difícil. E vindo para Nova Iorque, apesar de ser um contexto diferente, foi mais facilitado e estando mais aberto a estar numa cidade e num contexto diferente. Foi da mesma forma desafiante, mas mais fácil em termos de integração.
E neste momento, como é que é a tua rotina aí em Nova Iorque?
Eu diria que a rotina não é tanto uma rotina, porque aquilo que me desafia todos os dias para trabalhar na investigação é o facto de todos os dias haver algo diferente, haver problemas que somos desafiados a responder. Quando falo em desafios, falo em questões científicas que nos questionam, em resultados que são pouco expectáveis e temos que discuti-los e tentar interpretá-los. Mas no dia-a-dia resume-se a trabalhar na formulação de questões científicas, na execução de experiências relacionadas com essas questões, análise de resultados e depois formular novas questões. E isto é um ciclo que acontece todos os dias e estamos constantemente desafiados pelos problemas e questões científicas que nos surgem.
E vais tendo aí contacto, aliás, com muitos portugueses?
Sim, a comunidade, eu diria que na área de investigação existe uma relativa presença de investigadores portugueses, mas onde sentimos a maior comunidade portuguesa em Nova Iorque vai um pouco àquilo que é a comunidade em Newark, não muito longe de Nova Iorque, mas sempre que precisamos ter aquele sabor de Portugal. Quando falo e refiro-me à gastronomia, àqueles produtos típicos portugueses, ao falar português, à língua, é quando vamos a Newark, em Nova Jersey, para confraternizar um pouco.
Isso, essa proximidade, acredito, ajuda de alguma forma a matar a saudade do país.
Sem dúvida, sem dúvida. A saudade. Principalmente agora depois de 4 anos em Nova Iorque, vai-se acumulando e sempre que sentimos esse chamamento do país, e principalmente na altura da pandemia que ficamos mais tempo em Nova Iorque, que não programado, diria, as idas a Newark facilitaram um pouco, aproximaram-nos mais do nosso país.
E o que é que mais te agrada em Nova Iorque?
Eu dividi em duas partes, a parte pessoal e profissional. Em termos profissionais, sinto-me bastante realizado pelo facto de ter ferramentas e um departamento que me dá, capacidade para desenvolver as minhas perguntas científicas. E depois, em termos pessoais, claro, Nova Iorque é uma cidade multicultural e que nos permite, a cada canto, sentir o cheiro, o sabor, e em termos visuais também, várias culturas, em termos gastronómicos também, numa rua podemos encontrar restaurantes da Turquia, da Tailândia, da China, ou da África do Sul, por exemplo. Esta multiculturalidade, eu diria, que é aquilo que mais me agrada na cidade e também que nos permite a aquisição de determinados valores importantes para a vida, como a aceitação dos outros e o respeito.
Vamos agora voltar a fazer uma pausa na nossa conversa, desta vez para ouvirmos um tema que te faça lembrar os tempos que tens vivido por aí nestes últimos 4 anos em Nova Iorque.
Sim, resolvi escolher a música Walk on the Wild Side, de Lou Reed, porque a música, eu diria, é uma expressão, como expressão de arte, pode ser interpretada de várias formas. Esta música tem um significado especial, mas a interpretação que eu tenho da música vai muito encontrar aquilo que é sair da nossa zona de conforto, sair do país, e também é aquilo que eu sinto todos os dias quando caminho apressadamente nos passeios de Nova Iorque.
Holly came from Miami, FLA, hitchhiked her way across USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doo 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 doo. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fast. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doo 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 doo
Voltamos à conversa com Nuno Diniz Alves, ele que foi estudante da Universidade de Minho e agora fala a partir de Nova Iorque, onde está há cerca de 4 anos. Nuno, que sítios sugeres para visitarmos na cidade? Para quem ainda não conhece Nova Iorque, quando for até aí, o que é que não pode faltar no nosso roteiro turístico?
Ora, para além daqueles que são os sítios típicos de visitar em Nova Iorque, Times Square, o Empire State Building, o Central Park, eu fugiria um pouco a esses sítios, obviamente visitá-los, faz parte da checklist que devemos visitar, mas também ter um pouco esta sensação do que é passar por vários bairros típicos da cidade, seja Brooklyn e depois dentro de Manhattan também, perceber a vibe em locais como West Village, Chelsea, Soho, Chinatown, Little Italy, para perceber, lá está aquilo que falava há bocadinho, o facto de Nova Iorque ser, por excelência, uma cidade multicultural. Para além disso, acho que ir a Nova Iorque sem assistir a um espetáculo da Broadway não faz muito sentido, e portanto aconselhava, sem dúvida, a experimentarem um espetáculo.
Ao nível da gastronomia, já falaste aqui da diversidade que existe na cidade, mas em termos de iguarias ou pratos típicos, o que é que já provaste que aconselhas?
Eu diria que não existe assim propriamente algo típico de Nova Iorque, para além dessa multiculturalidade, mas existem sítios bastante conceituados com muito boa comida. Eu escolheria, se calhar, a pizza, que não é algo típico de Nova Iorque, mas há um estilo particular na pizza, o estilo nova-iorquino, e também a forma de comer a pizza à Nova Iorque. Para além disso, talvez o cheesecake Nova Iorque também é bastante conhecido, e aconselharia qualquer um a visitar e a saborear o cheesecake, sim.
Olha, já perto do final da nossa conversa, eu gostava que deixasse aqui também, em jeito de balanço desta tua própria experiência internacional, alguns conselhos para quem nos está a ouvir e também pensa um dia tentar a sua sorte fora do país.
O meu conselho é ponderar, obviamente, sempre os prós e contras de uma saída, visitar a cidade por onde se pensa viver e tentar perceber um pouco quais são as dificuldades que podem surgir, mas como eu já ouvi, a melhor forma é não pensar muito sobre o assunto, eu diria, porque experimentem, mesmo que seja por um curto espaço de tempo. É uma aventura que nos transforma, que nos desafia, e sem dúvida que aconselharia alguém a fazê-lo. Se não gostarem numa experiência curta, fica por aí, mas é sempre uma experiência e valores que nos tornam diferentes.
E termino perguntando se está nos teus planos um dia regressar definitivamente a Portugal.
Sim, está sem dúvida nos meus planos voltar a Portugal, seja no curto, médio, longo prazo. Não está bem localizado ainda no tempo quando será esse regresso, mas sim, penso voltar para junto da família, dos amigos, porque é aí que quero criar laços e raízes.
Nuno, muito obrigada pela conversa.
Obrigado, eu.
É assim que chegamos ao fim de mais um Alumni pelo Mundo. Regresso na próxima semana com mais uma história de um antigo estudante da Universidade do Minho. Até lá.
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.